Amém.
Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? A paz mesmo. A paz excede todo entendimento. Que coisa boa é a paz. Deus manda que a gente busque a paz. Busque a paz. Empenhe-se, né, esforçar, fazer todo o esforço para não perder a paz. A paz, sem ela, tudo está errado. Tudo. Nós não podemos perdê-la. Amém? Por isso que Jesus chama atenção para que quando a gente entre numa casa ou quando você encontra uma pessoa, paz, saúda a pessoa com a paz, né? Mas não é, tem que ser uma coisa de coração, desejar de coração. A paz do Senhor, poderia, né? Mas isso acabou caindo, assim, num... de uma forma até mesmo como é que fala? Virou como sendo um chavão, né? Se você, a pessoa chega, passeou, irmão, passeou, não? Aí, então, você já não, a gente tem que fazer esse coração, desejar a paz do Senhor para a pessoa. Mas se não for feito assim, não serve. E ao entrar numa casa, paz a esta casa. Né? Deus fala que se a casa receber, ou se a pessoa receber a paz, ele tem na. Se não, ela volta para você. A paz que você desejou volta para você. Então, eu desejo de coração a paz do Senhor para a igreja. Amém? Amém. Nós não vamos fazer uma pregação hoje, não. Nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos dar a oportunidade para a igreja, né? O pessoal do louvor. E eu vou explicar por quê. Mas antes, não é justificar, mas também explicar que tudo que a gente faz, a gente deve dar satisfação, né? À igreja, principalmente, com relação a essa reunião. Na verdade, a gente que todo final de ano, o pessoal reúne nas casas, normalmente reúne nas casas no dia do Natal, da passagem de ano, etc. E continua a tradição, cada um é responsável pelos seus atos, cada um é responsável pelos seus atos. Cada um deve fazer como ele achar melhor. Cada um é responsável pelos seus atos. Ninguém pode interferir na vontade de ninguém. Né? A vontade de cada um tem que ser respeitada. Quem quiser, Jesus disse, quem quiser, pega a sua cruz e siga-me. Respeitando a vontade de cada um, de cada pessoa. Aí surgiu uma ideia, é o seguinte, olha, vamos Quem tiver sem rumo, quem tiver sem rumo, vamos reunir aqui, aí a gente fica ali batendo um papo e tal. Quem tivesse sem rumo, né? Aí um domingo passado, não foi? Eu resolvi, então, avisar a igreja que a gente ia fazer isso. Por que que eu quis avisar antes? É, para dizer que não avisou, o Eric isso aqui está respondendo. Para dizer que não avisou, porque se a gente tivesse aqui, ó, viu? Eles reuniram lá, quietinho, não falou para ninguém, certo? Mas nós não queríamos tirar ninguém das suas casas. Nós não queríamos tirar ninguém das suas casas. Nós não queríamos tirar os seus programas, nas suas as tradições, que às vezes a pessoa está acostumada a reunir em tal lugar, etc., né? E aí eu fiquei em Maus Lençóis. Porque nós avisamos, e quando nós avisamos, já não era mais aqueles gato pingado, aquelas pessoas que estavam sem direção. De repente, houve uma aceitação. Hã? É. Aí, de repente, houve uma aceitação. Muitos renunciaram os seus lugares e resolveram vir para cá. Então, sejam bem-vindos, vocês que vieram. Sejam bem-vindos. E a gente, percebendo pelo zum zum zum, né, que começou a correr, a gente percebendo, nós preparamos, aí se não der para todo mundo comer, mas quase todo mundo vai comer. É, eu acho que fruta ali tem para todo mundo, etc. Agora eu queria pedir encarecidamente, realmente de coração, que você vigie, porque é uma hora difícil para a igreja. É uma hora que a gente confunde as coisas e acaba misturando festa com o nosso compromisso, que não é de fazer festa. Nosso compromisso, como eu falei, era de reunir aqueles que estavam sem rumo e aproveitarmos, orar um pouco aqui, certo? E acabou, deu no que deu. Mas eu acredito que cada um pode vigiar os seus atos, vigiar o seu comportamento, ter muito, muito cuidado, porque se o inimigo anda ao nosso redor, muito mais ele vai querer ficar, ele vai querer aproveitar, às vezes, você para, tira o coturno, tira o capacete, né? Frouxa o cinto. É a hora que o inimigo aproveita. Então, em vez de você fazer isso, aperte o cinto, coloque o capacete direitinho na cabeça, vigiar os seus atos, vigiar o comportamento, as conversas, aproveitar para poder aproveitar o tempo da melhor maneira possível. As mesas estão arrumadas lá, ficaram muito bem arrumadas. Aí na mesa reúne, da mesa, quem estiver sentado na mesa ali, é uma hora boa para uma comunhão, para trocar ideias. Não precisa só falar de flores, não. Pode falar sobre outras coisas também. Mas é como eu estou dizendo. Vocês concordam? Mesmo? Todo mundo concorda com isso? Então é isso. Por quê? Se tudo correr bem, se a gente vê que nós não fizemos um mal, fizemos um bem, a gente pode, de repente, repetir em outras ocasiões. Né? É. A gente pode repetir em outras ocasiões. Ensinar a igreja, ensinar a convivência, ensinar a ter comunhão uns com os outros. Amém? Sem acepção de pessoas, sem distinção de classe. Né? Se vê alguma coisa errada, ore, em vez de fazer com que aquilo se torne pior do que está acontecendo. Vê alguma coisa errada, procure um jeito de ajudar, de, né, ter paciência, e etc. Tal. Claro que a possibilidade de alguma coisa sair errada existe. A possibilidade de alguma coisa sair errada existe. Mas nós podemos orar. A partir de agora, nós podemos orar e pedir a Deus que abençoe. Que Deus abençoe, torne essa hora, esse momento aqui nosso. Útil, pronto, não é? Em vez de ser um momento fútil, em vez de ser um momento desperdiçado, vamos fazer com que seja um momento útil, importante para nós. Vocês concordam? Amém. Se a igreja quiser, meu filho, ela, tudo ela pode, se ela quiser, né? Nós queríamos também aproveitar esse momento, que é um momento em que a igreja está, como se chama, solta, leve, solta, né, que normalmente a gente está, e graças a Deus por isso. Para quê? Eu queria que o Vitor, ele viesse aqui na frente, contar uma visão que ele teve, que tem chamado a nossa atenção, uma visão que a gente tem falado, a visão da mina, né? A visão da mina. Que é... Nós tem chamado nossa atenção e nós estamos há algum tempo já fazendo esforço no sentido de aproximar de Deus, aproximar de Deus. Amém? Não tem sentido a igreja existir. Ela não tem sentido a igreja existir sem Deus. Né? Vocês concordam? Não tem sentido da igreja existir sem Deus. Jesus fala assim, sem mim, nada podeis fazer. O que é poder? sem mim nada podeis fazer. Né? Nós precisamos dele. É como se fosse um carro sem o combustível, né? É a comida sem o sal. A comida sem o sal. Amém? Quer mais? É a falta de luz. A falta de luz. É tão triste. É, esses dias, lá ali no Jaó, não pode trovejar que acaba a luz ali no Jaó. Choveu um pouquinho, a luz acaba. E aí, os outros bairros ficam iluminados e o Jaó no escuro. E fica triste. Fica muito triste. Quando você entra no setor e vê o setor no escuro. Né? A falta de luz, apaga a luz, se acabar a luz aqui, né, muita coisa, nós não vamos poder, a não ser que o Vitor dê um jeito aí em alguma lâmpada. Mas se acabar a luz, né, acaba tudo. A falta de luz. A falta de Deus, é a falta do sal na comida, é a falta da luz. Amém? A igreja, ela não pode prescindir. Ela não pode. Poder. O que é poder? Vou ler para vocês aqui. Por exemplo, qualquer pessoa pode ter paciência. Qualquer pessoa, então vou fazer a pergunta melhor. Qualquer pessoa tem paciência? Quem tem paciência? É aquela que tem poder para ter paciência. Calma, calma. Já viu a pessoa? Calma, calma. Ó. Sossega. Calma. Espera. Amém? Espera. Qualquer pessoa faz isso? Quem faz? É aquela que tem poder para fazer isso. Então, suportar o dano, sofrer injustiça, tudo isso precisa de quê? Poder. Amém? Renunciar a si mesmo. Amar, não digo nem os inimigos, mas amar uns aos outros. Amar uns aos outros. Qualquer pessoa faz isso. Faz quem faz. Tá bem? Força. Autoridade. Direito, influência, qualquer pessoa vai subir a rampa do Planalto amanhã? Só quem tiver constituído ali para fazer aquilo. Amém? Então vocês observaram que é muito ampla a significação de poder. é muito preciosa. Né? É muito valiosa a significação do poder. Amém, gente? Às vezes nós queremos, mas nós não podemos. Às vezes nós gostaríamos de fazer, de suportar, nós gostaríamos de ser e não podemos. Né? Nós gostaríamos de ser e não podemos. Então o que que nos falta? Amém? Tem alguma coisa que Deus não pode? Por isso é que Ele é o Todo-Poderoso. Tem alguma coisa que Ele não pode? Se Ele quiser, Ele pode. Não é assim conosco. Não é assim com a gente. Às vezes nós queremos, às vezes nós gostaríamos, etc. Mas nós não podemos. Está entendendo? Nós gostaríamos, nós queríamos, mas nós não podemos. E aí eu volto a dizer, tem alguma coisa que vocês imaginam que Deus não pode? Não. Tudo Ele pode. Tudo. A razão do nosso sofrimento, o motivo, às vezes, das nossas aflições, é exatamente a falta que nos faz o poder. Amém? Você poderia fazer tudo o que você quisesse se você tivesse poder. Amém? E o inimigo? Ele sabendo da fragilidade que a gente tem, ele aproveita. Ele sabendo da fragilidade que nós temos, parece que ele brinca com a gente. Ele brinca, né? Porque ele incita a sua vontade, ele mexe com os seus desejos. Ele provoca a nossa satisfação e depois puxa e depois cobra caro e depois cobra. Ele aproveita isso ou não aproveita? E depois ele tira. Aí ele começa então a exigir de você. Exigir de você, você começa a trabalhar além do normal, você começa a se esforçar além do normal, aí ele começa a tirar, né, chupar o seu sangue no canudinho. Ele começa a explorar. Ou não é assim? Ou não é assim? Então, tem coisa que você fala assim, agora eu não posso mais, agora eu não posso mais. Eu me meti nessa coisa e agora eu não posso mais. Amém? Ali, então, eu não estou sob o poder de Deus. Naquela situação, eu estou sob o poder do inimigo. O inimigo me colocou naquela situação e eu estou sob o poder dele. Você fala, agora não tem mais jeito, agora não posso mais. Vocês concordam ou não? É assim mesmo? É? Se fosse numa assembleia, o pessoal fala, aleluia, glória a Deus, amém, é isso mesmo, tal, etc. Nosso pessoal fica lá, É porque fica concordando, né? Fica aceitando. Dito isso, sabendo que nós precisaríamos de um poder, nós precisaríamos de uma força, nós precisaríamos de alguma coisa que fosse acima do inimigo. Porque quando o inimigo nos pegasse, tinha um poder mais forte para nos livrar. Amém? Quando nós, nossos pés fossem presos em laços, aí teria um poder maior para nos livrar. E aí não ficaria mais assim, agora não tem mais jeito. Agora não tem mais jeito. Amém? Tudo é possível a quem tem poder de Deus. Tudo é possível a quem tem o poder de Deus. Muitas são as aflições, muitas são as nossas lutas e tribulações, angústias, etc. Exatamente por causa disso, porque nós, a nossa capacidade, o nosso poder, a nossa capacidade de suportar, de entender, de fazer, etc., aí é pequena. E aí, às vezes, nós assumimos compromissos, fazemos coisas que depois nós vamos pagar caro, porque nos falta o poder para sair daquilo. Eu não posso mais sair daquilo, né? O laço do passarinheiro me pendurou, me deixou numa situação em que eu não posso sair daquilo. Jesus, ele entendeu bem isso e ele falou: eu não posso de mim mesmo, eu não posso e eu não vou botar a mão na cumbuca, eu não vou fazer nada sem antes que eu receba de Deus poder. Vocês estão sabendo o que é poder agora? O que é poder? É ser capaz. Eu posso. Amém? Bateu aqui, vira aqui. Né? Tomou o que é seu, não reclama. Ter calma, paciência. Né? Tá conformado com as coisas, entendeu? Não brigar, não tem inimizade, não tem... Isso nós não podemos fazer sem Deus, não, gente. Amém? Para ser isso, nós precisamos dele. Jesus entendeu isso. Amém? E ele deixou bem claro o seguinte, que eu não posso de mim mesmo fazer, a não ser que aquele que estiver em mim faça. A mãe dele, né? A mãe dele chama para que ele... Eu imagino que na casa, Jesus, até os 30 anos, o que que eles estavam fazendo, gente? Até os 30 anos. Pega o microfone. Pode falar. Até os 30 anos. praticamente ninguém conhecia Jesus. Aí quando, de repente, mas esse não é o filho do carpinteiro, mas esse, nós conhecemos o irmão dele aí, ó. Esse aí não é aquela pessoa normal, normal. Ué, o que aconteceu? Amém? O que aconteceu com o filho do carpinteiro? A gente conhece ele, conhece os irmãos dele, é uma pessoa e etc. Aí, de repente, Jesus, vamos dizer assim, estourou, explodiu. A partir de que hora? Quando ele estava, tinha saído das águas, tinha sido batizado, desceu sobre ele uma pombinha, pousou sobre ele, e quem estava por ali ouviu uma voz dizendo o seguinte: eis o meu filho amado em quem me compraz. Eis o meu filho amado. Jesus saiu dali. Jesus saiu dali, foi levado, amém? Pelo Espírito, para ser tentado pelo diabo. Se ele não tivesse, ele não poderia suportar. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e foi tentado, ele foi violentamente tentado. Se não me engano, 40 dias sem comer, sem beber. Amém, gente? Então vocês percebem que a partir dali a vida de Jesus mudou. Ali, a partir dali a vida de Jesus mudou. Houve uma mudança. Uma mudança grande. Uma mudança fantástica na vida daquele homem. Amém? Então, ele teve muito cuidado, para até naquela hora, até naquele dia, até quando a hora dele chegasse, ele estivesse preparado, estivesse levando, edificado, ele foi edificado, ele foi construído para Deus habitar nele. Amém? Assim também nós somos edificados para Deus habitar em nós. Então, o que que eu estou dizendo com isso? É que você precisa acreditar na hora, na sua hora. Ou não? Está dando para entender? Porque se você desistir da sua hora, se você desistir de que uma hora você teria esse poder, se você desistir, você não vai chegar até lá. Ou não? É aí exatamente o que Deus espera. Lembra, nós tivemos lá atrás um sonho, além das mangueiras, né? De que Deus queria um povo que fosse além das mangueiras. Por que além das mangueiras? Porque até ali todo mundo chegava. Até ali todo mundo chegou. Aí uma história, eu não vou contar a história agora não, mas é uma história interessante. Então, por que que todo mundo chega até ali? Né? A letra, chega até na letra, chega até entra o poder econômico, entra dinheiro no meio, entra etc, etc. E aí, pronto. É onde vai a capacidade do homem, onde vai o poder, como o Luiz está falando aqui, do homem. Aquilo que o homem é capaz de fazer. E quem for mais esperto, mais inteligente, sai na frente. É. E ali, lá no fim, nós vamos ter a figura da grande, grande Babilônia, que se tornou, em vez de morada do Espírito Santo, em vez de um lugar para Deus morar, se tornou morada de demônios. Mas ali tem uma igreja. Tem uma igreja que é a noiva, a Nova Jerusalém, que estava lá presente, na época, estava lá presente. Essa igreja, o que que ela fez? Ela esperou. Essa igreja, o que que ela fez? Ela esperou o noivo, ela esperou. A grande virtude da igreja noiva é exatamente a capacidade dela de esperar pela sua hora, de esperar pelo noivo. Amém? O noivo tarda a vir, vai para a gandaia, né? O noivo não vem, toma outro rumo. Não, ela, a grande virtude da noiva, do povo de Deus, da nova Jerusalém ali, é exatamente, eu acredito nisso, gente. Eu penso nisso. Se vocês têm o direito de pensar diferente. Todo mundo tem o direito de pensar diferente. Eu prefiro acreditar, exatamente, até o fim. Eu prefiro acreditar do que, vamos dizer assim, jogar fora a minha esperança, do que achar que eu posso uma coisa que eu não posso. Amém? Se eu não posso, é porque me falta. Amém? Me falta. Vocês concordam? Então, meu irmão, aí você... Jesus orava, até os 30 anos ele orava? Até os 30 anos ele lia, buscava, meditava. Amém? Ele certamente gripe, resfriado, né? As coisas ali por perto, as coisas que não chamavam muita atenção. Ele cresceu no anonimato, cresceu ali até quando chegou sobre ele, né, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para fazer isso, 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 isso. E eu vou fazer. Agora eu vou fazer. Amém? E ele então chama a atenção dos discípulos, para que os discípulos ficassem em Jerusalém. Ele chama a atenção dos discípulos, vocês ficam aí em Jerusalém. Os discípulos já estavam preparados. Os discípulos já tinham sido preparados por ele. Mas de milhares de pessoas, tinha 120 pessoas no cenáculo. 120 pessoas. Talvez isso aqui, ó. No cenáculo. Esperando. Fica esperando. Quem não teve paciência de esperar, né? Ele falou, olha, até que do alto sejais revestidos de poder, descerá sobre vós o Espírito Santo. Né? O Espírito de poder. É. O Espírito de poder. Eu tenho fé, foi Deus que me deu. Eu tenho alguma coisa, foi Deus que me deu. Mas me falta. Amém? Me falta. Vocês concordam? Pedro chega, alguém chega para Pedro e pede alguma coisa. Pedro falou, olha, eu não tenho, meu filho. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. O que que ele tinha? Ele iria falar daquele jeito se ele não tivesse? Ele iria passar vergonha? Ele ia falar, levanta e anda, né? Como uma vez, eu tive que ouvir o diabo falar para mim. Eu tive que ouvir o diabo falar para mim, eu tive que escutar e ficar quieto. O que que ele falou para mim? Não precisa orar mais, eu não vou sair. E se eu tivesse poder? Eu falo, não, você vai sair sim. Amém? Mas eu fiquei com a cara de tacho, acompanhando ele lá no salão, no culto, e ele, eu sabendo que ele era ele, e ele sabendo que eu era eu. Né? Pronto. Do jeito que nós estamos conversando aqui, ó, ele falou para mim, não precisa orar mais, eu não vou sair. Rapaz, eu vou te contar. Mas isso até hoje está atravessado aqui. Né? Eu já ficou provado ali que eu não tinha o poder para fazer aquilo. Amém? E nós não podemos iludir-nos. Seria um mal terrível dizer que nós já chegamos, ou dizer que nós já temos, ou dizer que nós já somos. Amém? Então, cada um, cada pessoa, do seu jeitinho, na sua humildade, em casa, né, Vânia? É Vânia? Né, Vânia? Lá, você vai buscar, aonde você estiver, Jesus era filho do carpinteiro, lá na carpintaria, ele estava, né? Ele estava ali todos os dias, buscando, desejando. É isso. Ninguém vai buscar para você, não. Ninguém vai fazer isso por você, ou vai? Ninguém vai fazer por você. É isso que a igreja precisa entender. Que ninguém, lá tinha 120 pessoas preparadas, 120 pessoas que se esforçaram. E receberam. Amém? Amém, Daniel? As reuniões é para todo mundo. As palavras que um escuta, o outro escuta também. A luta e a tribulação vem sobre todos nós. A dificuldade é grande. As escrituras é a mesma, tanto para mim como para vocês. Amém? O Deus é o mesmo. Cada um, a partir de hoje, comece a pensar nisso. Amém, gente? Por que que eu falo comece a pensar nisso? Porque eu acredito que está... Eu acredito que está perto. Vocês concordam que está perto? Hoje está mais perto que ontem. Então, meu filho, assim como ele, quietinho lá no canto, foi tal, etc. Você, o marido não pode ficar esperando pela mulher. A mulher não pode ficar esperando pelo marido. A moça não pode ficar esperando casar, ficar velha, tal, etc., para poder começar. Não pode. Quem tiver novo vai ter que começar com novo. Isso. Ah, eu me estou dando um tapa aqui no João Pedro, no João Vitor. Né? Precisa que todos sejam incentivados. Não pode uma jovem... Que dia que ela vai começar? Uma criança, que dia que ela vai começar? Então, se alguém quiser ajudar a criança, comece a colocar a criança nessa direção. Amém? Lembra que Samuel, Samuel foi, ele já foi arrumado, preparado, criado, etc. Quando ele foi levado ali, logo, só desmamou, que a Lucila está falando aqui. Ele já foi levado para lá para viver com Eli, né, que era um sacerdote. E Samuel, de repente, escutou ele chamando ele. Aí ele vai lá e... Mestre, você me chamou, tá? Falou, não, eu não te chamei não. Volta lá para sua cama que eu não chamei não. Então um pouquinho vem ali de novo. Né? Vem Samuel de novo. Ó, o senhor me chamou, eu escutei. Né? Ele logo já imaginou e falou, olha, Deus está chamando esse menino. Quando te chamar, você vai dizer, Senhor, eis-me aqui. Amém, gente? Então, não é por causa da idade, não. Não é porque... Senão, que dia que nós vamos começar? Que dia que nós vamos desejar? Que dia que nós vamos querer? Meu Deus do céu, eu falei que eu não ia pregar. Eu ia só explicar. E agora? Não é. Né? Eu, sinceramente, não era para pregar, era para explicar. Para quê? Para que vocês desejassem, sabe, a partir de hoje, que vocês entendessem isso. Ó, não é por força, não é por violência, não é, sabe, não joga pedra em ninguém, não. Se alguém jogar pedra em você, não retribua, não devolva, paciência, porque tudo isso nós vamos precisar. Deus sabe que não poderia nos dar o poder sem antes nos preparar. Amém? Então, se você pensa, eu acho que isso vai fazer a igreja santificar. Isso vai fazer com que a igreja se santifique. Ela vai fazer com que a igreja resista. Ela vai adquirir muita, muita coisa. A hora que descer sobre ela, a hora que vier realmente poder sobre você, poder para curar, para expulsar o demônio, poder para poder, ele fala, e sereis minhas testemunhas, para dar testemunho de Deus. Amém? Então, ficou bem claro? né? E pronto. Cada um vai aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. O sábio, que é aquele que tiver sabedoria, aquele que tiver vontade, ele vai aproveitar da melhor maneira possível o seu tempo. Vai ler as escrituras, vai buscar, vai perguntar, vai orar, vai dizer: Senhor, é agora, está chegando. Você pensou toda a igreja nessa direção? Você pensou toda a igreja? Amém? Aí, meu filho, se você tiver que descer dois dedos na sua saia, você vai descer. Amém? Se você tiver que mudar a cor, você vai mudar. Amém? Você concorda que muita coisa pode mudar na vida da gente? E aí, nesse caminho, que muita coisa a igreja vai deixar pelo caminho. A igreja vai desfazer de uma série de coisas que ela não precisa. Você concorda? Aí o Vitor, não vai dar tempo do Vitor, né, Vitor? Contar a visão? Então vem contar a visão. E por que não pode ser aqui? E se Deus fala para você que você quer você? Até isso, ó. Pronto. É. Ser mais livre. Vem aqui, dá testemunho e canta. Dá oportunidade para um cantar aqui na frente. Amém? Só não pode dar oportunidade para o Yuri cantar, o Yuri. Pensa um caboclinho desafinado.
Amém. Vocês não levam muito a mal, não, porque eu não tenho facilidade com o microfone, não. Acho que é a primeira vez que eu pego no microfone.
É?
É.
Vai ter a segunda, se Deus quiser.
Mas o irmão Rossini, ele e alguns irmãos sempre oram aqui, né? À tarde, todos os dias. E isso faz um tempo já, né? E nesse dia eu tive o prazer de estar aqui, porque não é todos os dias que eu estou aqui na oração. Mas ele comentava sobre uma visão que teve uns dias antes, que não sei se foi a Suzane ou se foi
o microfone.
Isso. Aí, ó. Você viu que eu não tenho experiência. Aí ele comentava sobre uma visão, não sei se foi a Suzy ou se foi a Carmen, de um homem no mar, né? Que estava remando, que via a terra prometida.
Não. Ele via a praia.
Isso, que ele via a praia.
É.
Então, comentava-se muito sobre essa visão, que foi um dia antes, e a gente orava nesse sentido, que tinha entendido que precisava pedir para Deus o Espírito de Deus, que ele que guiaria para esse lugar. E deu-se a visão que eu tive nessa oração, que eu via o irmão Rossini, sozinho.
Ouvir, né? Só um minutinho. Explica melhor a visão do mar, que aí ninguém entendeu.
Não, mas...
A visão do mar.
Do mar.
É.
A visão do mar. Eu não sei muito bem, não, mas eu vou tentar.
Tinha uma pessoa...
Uma pessoa num barco, no mar, e ele tinha um barco, a vela e a remo, né? Tava com remo e o barco era a vela. E ele, nesse lugar no mar, ele via... Uma ilha, né?
A praia.
A praia. E ele era atlético, ele falava: não, eu vou conseguir remar até lá, com a minha força eu chego até lá. Aí ele remava, remava, e de repente acabou as forças, não conseguiu chegar nesse lugar. E...
Ele cansou. Cansou de remar. Ele, a vela estava arriada, né?
Isso.
E o sol muito quente e tal, etc. Por fim ele... Ele cansou. Ele acabou a sua força. Acabou o seu poder. Acabou a sua força. Ele falou, então, parou. Parou. Recolheu o remo. A maré a água começou a levar ele para o meio do mar novamente. Levar ele para longe da praia. Levar ele para longe da praia. Né? Ele então ouviu lá uma voz, dizia para ele, solta as velas, solta as velas. Porque existe uma corrente de vento que vai até lá na praia. Tem uma corrente de vento que entra no continente. Quem mora nas praias, aí, mora em região litorânea, sabe que existe um vento que, né, que traz a maré, que traz a onda, né? A onda vem, bate no continente e volta. Então ali, se você colocar, hastear a vela, o vento vai pegar e vai empurrar você lá na praia. Aí ele então levanta, né? E aí ela vê na visão, ela vê quando ele está indo para a praia, mas aí o braço dele já não é mais aquele braço, já era um braço diferente, era um braço já diferente, queimado, né? Um braço já, vamos dizer assim, não era aquela pessoa inexperiente, já era uma pessoa experiente. E o vento, então, levou até a praia. Não é assim? Então, não sei por que você quis dizer isso. Por que você quis dizer isso?
Porque nós orávamos nesse sentido do entendimento da visão. Que a gente entendeu que o vento seria o Espírito de Deus que levou esse homem até lá.
Isso.
E nós orávamos nesse sentido pedindo a Deus, o Espírito Santo.
Isso.
Isso?
Amém.
Amém. Aí deu-se a visão, né? Eu via o irmão Rossini sozinho num lugar. E de repente ele começava a cavar. E eu via que ele pegava, que ele começava a cavar, ele achava muitas pedras, joias, né? Pedras preciosas.
Ele começava a cavar um morro. Porque ele não cavava para baixo.
Isso,
não.
Era um morro.
É um morro.
É.
Né? Ele, era um morro. Ele teve a visão, mas eu.
Mas é porque assim, ó. Ele começava a cavar, mas aí depois que eu via que era um morro.
Ah.
No momento eu via cavando. Mas aí de repente eu via que era um morro. E ali parecia que era uma mina. Aí o Morrocino saía e chamava mais algumas pessoas, mostrava, ó, eu achei. E de repente eu já via a igreja. Porque normalmente, a visão a gente não vê os rostos. E essa visão eu via a face das pessoas. E aí o irmão Rossini chamava várias pessoas, eu via que era o nosso pessoal, e ele começava a cavar. E de repente chegava mais gente, ele cavando, e nessas escavações achava várias pedras nesse caminho. E aí o irmão Rossini, do jeito que ele é mesmo, ele falava assim, vamos fazer um trilho. Porque ele via as pessoas carregando as terras escavadas no saco, para lavar lá na porta da mina. E ele falava, não, vamos fazer um trilho, como se fosse aqueles trilhos de mina mesmo, para o carrinho correr, né? E ele ia organizando, ia ajeitando tudo e escavando. Aí, de repente, você tinha que ir para a mina todo dia cedo. Eu via que o pessoal ia todo dia cedo, não dormia na mina. Aí, de repente, eu cheguei... Um dia eu cheguei cedo na mina, uma turma para o lado de fora, né? Parece que não estava querendo mais escavar. Aí, um daqueles pessoal que estava lá, chegava e falou, ó, irmão, eu vou querer minha parte. Eu quero a minha parte. E tal, conversou com o moço e falou, olha, eu te dou sua parte, mas o que nós estamos buscando é uma coisa muito mais valiosa do que essa parte sua. O que nós, a hora que a gente achar o veio, aí nós vamos ser milionários. Aí essa pessoa pegava a pedra dele. Aí no outro dia ele aparecia cedo lá na mina com a caminhonete, sabe? Acho que era uma Dodge Ram, sabe? Aí os outros que tinha visto ele pedir, também pedia, falou, ó, eu também quero minha parte, eu não quero saber também mais não. Só que eles não tinham a mesma parte que essa pessoa primeira pediu. Era pouca, uns tinham as menores, outras, mas cada um tinha uma quantidade. E aí eles saíam de lá, e o irmão Rocinho continuava com a turma. Eu via sempre nós, nosso povo lá, escavando e tal. E de repente, achou a pedra. E aí eu via também um detalhe, que carregava água no balde. Levava água no balde, né, pro final ali da mina, para limpar o que fosse fazer, né. Aí de repente, achou a pedra, achou... Fez um buraquinho e ele falou, nós achamos a pedra, né? E eu via pelo buraco que a pedra era maciça, né? Porque normalmente quando você cava terra com pedra, né? Mas quando achou essa pedra, era uma pedra maciça, era uma pedra imensa, né? Era uma pedra imensa, só que a quantidade de água que tinha nos baldes não era suficiente para escavar a pedra. Aí quando achou a pedra, até o irmão Rocinho falou assim, fecha a porta da mina. Porque achou a pedra, né? E aí corri atrás de arrumar um lugar que tivesse água lá dentro da mina para terminar de escavar a pedra. Aí ele até fez tipo uma, como se fosse uma roda d'água pelo teto, assim, né? Que um copinho enche o outro, um copinho enche o outro, né? E aí rodeava pelo caminho da mina. E de repente, irmãozinho, vamos procurar água, que agora vai precisar de muita água para escavar a pedra, porque tinha achado a pedra. E aí, andando para lá e para cá, e de repente, quando eu vi o pessoal lá dentro da mina, também cansou, né? Aí sentava um para o canto, sentava outro para o canto. Aí o irmão Rocinho, por fim, estava indo sozinho procurar água. Sozinho procurar água, porque o pessoal tinha cansado. Até eu vi o irmão Rocinho andando assim no caminho, meu Deus, onde está essa água? Né? Eu falava, meu Deus! Né? E sozinho, muitas vezes, lá na mina. Aí, de repente, ele achou um lugar lá que passava um rio dentro da mina. E aí deu um grito, gente, eu achei a água! Aí o pessoal ia ajudar ele. Eu até vou falar um detalhe aqui. Quando esse irmão pegou a pedra, o irmão Rocinho falou para outro irmão, falou assim, quando a gente achar a pedra, nós vamos comprar tudo que nós queremos. Vamos comprar a concessionária dessa caminhonete. Nós vamos comprar rádio, nós vamos comprar televisão, porque assim, era muito valiosa a pedra. Então, essa foi a visão.
Amém.
Desculpa aí, Wender, qualquer coisa.
É. Bom, valeu. É porque ele conta pra mim, eu pego todos os detalhes, às vezes vou puxando alguma coisa, eles vão soltando, né? Porque o que eles estão contando, eu fico imaginando lá. A mina, a coisa acontecendo. E aí, às vezes, fica alguma coisa para trás, né, Vitor? Alguma coisa fica para trás. Porque eu não tenho essa liberdade que eu tenho aqui para poder falar. Mas o que é que nós entendemos? O que é que nós estamos entendendo? Que a gente está na direção certa. Que nós continuamos insistindo nessa direção. Amém? Não tem problema. Eu tenho colocado no meu coração uma coisa. Eu creio assim. Se não puder, paciência. Amém? Eu creio no poder de Deus. Mas não essa coisa... Pela metade. Se o caboclo manca, você vai diminuir um centímetro na manquidão. Como é que chama? Você vai diminuir um centímetro, né? Se a pessoa tossia muito, vai diminuir a tosse? Não. Não é isso. É levanta, pega a sua cama e anda. Entendeu? Não é negócio de melhorar. Melhorou. Não tem negócio de melhorar, não. É, levanta, pega a sua cama e anda. Sai, Satanás, sai. Puf, saiu. Não é ficar ali, como é que está falando, às vezes a pessoa, você foi lá, orou com ele morreu, mas morreu bem melhor. Né? Então, eu creio E ninguém é obrigado a crer. Mas está escrito ali o seguinte, que é desse jeito, tudo nós vamos ser capazes, tudo nós vamos poder. Amém? Se vai ser na nossa geração, ou se vai ser na outra geração. Eu creio que vai ser na geração, nessa geração, na geração de vocês. Amém? Andar sobre as águas, ressuscitar o morto. Deus não pode tudo? Então, amém? Então, se eu morrer antes de lavar a pedra, antes de botar a mão nessa pedra, eu aconselho vocês a permanecer. Amém? Eu sei em quem eu tenho crido. Amém? Eu sei em o nosso Deus. Amém? O Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Amém? E de repente virá o Senhor sobre a igreja. De repente virá o Senhor. Né? A visitação de Deus é que Deus nos prepare o mais rápido possível. Que Deus realmente encontre a gente em condições. Amém? Cada um vai pensar e vai fazer suas contas direitinho. E, Senhor, eu quero estar ali, naquela hora, naquele momento. Eu quero estar ali, se for para acontecer comigo. Amém? Amém. Então, 15 para 11 já. A culpa foi do Hélio, o Hélio ficou puxando aqui. Amém. Então, todas as reuniões que nós fizemos, segunda, quarta, sexta, seja o que dia que for, ele não falou para você que a gente ora aqui 4 horas, 5 horas da tarde, é duas pessoas, seja quem for, a gente ora, você fica pela visão, você vê o que, que a gente está orando. Pela visão, você vê o que, que a gente está orando. Não fica aqui, realmente, sem assunto, sem não. A gente sabe o que a gente quer. Amém? Reunião, sábado, tem reunião. A hora reuniu, aproveita o louvor, aproveita tudo. Tudo que você puder, inclui isso na sua oração. Senhor, olha, se fosse agora, né? Que bom seria se fosse agora. Amém? Não é não, Cidinha? Amém. Então vamos ficar de pé e encerrar. Ó, 11 horas em ponto nós saímos daqui. 11 horas em ponto, nós saímos daqui. Tony vai pegar o violão, o louvor, a ministração do louvor, tudo pode ser diferente a partir de agora. Tudo pode ser diferente. O rumo é esse, amém? A direção é essa, é ajudarmos, todo mundo tinha que ajudar na mina. Todo mundo tinha que ajudar. Quanto mais ajudar, mais rápido nós vamos chegar na pedra. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então. E Amém, Jesus, no louvor, na nossa oração, o nosso desejo, Senhor, o nosso desejo. Nós não podemos acrescentar nada sem que o Senhor faça com nós. Nós não podemos mudar as coisas. Nós não podemos, ó Deus, alterar o mundo. Existe um Salvador. Existe um Senhor no céu. Existe um Salvador. Existe um Deus. Não está assim quando a gente canta? Existe um Deus. E esse Deus está vivo. E esse Deus é o que era, é o que é e é o que há de vir. É agora, Senhor. É agora que o Senhor vai visitar o seu povo. É agora, Senhor, que o Senhor vai derramar sobre nós o teu Espírito. Existe um Deus no qual nós cremos. Existe um Deus pelo qual nós esperamos. Vem, Jesus, a sua igreja, a sua noiva. Ela insiste em esperar. Ela insiste em te esperar. Só serve o Senhor para nós. Só serve o Senhor. Oh, Jesus. Oh, Deus. Amém.
Pois sei que a tua mão, pois sei que a tua mão.
Amém.
O que mais? Agora, eu queria que você abraçasse aí o seu irmão, abraçasse, porque o seu irmão, ele simboliza a igreja que caminha com você. O seu irmão, ele simboliza a igreja que caminha com você, o deserto, que participa das mesmas lutas, das mesmas tribulações. Amém? Presta bem atenção nisso. O irmão simboliza a igreja, o povo que caminha com você. Às vezes você não vê, mas nós estamos juntos nesse caminho. Nesse caminho. Nós estamos juntos nesse caminho. Nesse caminho. Qualquer coisa relacionada com esse caminho. Amém. Nesse caminho. Amém, Jesus. Se conosco. Não retire de nós a tua graça. Não retire de nós teu Espírito. Se conosco, Pai. Amém. Aproveita, abraça. É a comunhão do Espírito. É o desejo de cada um. É o nosso desejo. A força. Oh, Amém. Amém.